aumentou os hábitos de leitura e aumentou também a literacia dos portugueses, que serão um dos grandes objetivos do Plano Nacional de Leitura, e é verdade também com a rede de bibliotecas existentes em assim, não é? Fizeram parte sempre da nossa vida, pelo menos as bibliotecas das freguesias, eu era frequentadora, e as bibliotecas itinerantes, da Gulbenkian, etc. Vou passar então a palavra a Teresa, fazedora de bibliotecas, fazedora de leitores e fazedora de pessoas melhores. Olá a todos, muito obrigada, embora isto seja de facto uma conversa muito de proximidade, mas mesmo assim a questão do dar a ler, no meu caso, é quase um ato de gratidão, porque eu de algum modo reproduzo aquilo que eu reconheço em mim como uma coisa que fizeram comigo, foi deram-me a ler. Eu tive sorte nesse aspecto, tive um tio velho, letrado e destaque brasileiro, que as histórias contadas quando eu era pequena em voz alta tivessem impacto. Muitos de nós aqui ainda hoje acreditamos no valor das histórias em voz alta e sempre o dissemos nas bibliotecas e em particular no plano, acreditamos nesse estímulo, nesse abrir do gosto, que é a base da maneira como nós, e eu digo nós porque eu e Isabel partilhamos este ponto de vista, de ensinar, levar, dar um gosto pelas palavras, não é? Pela leitura, pela escrita, depois, talvez aspectos, enfim, na minha família devem ter percebido, visto que eu não era de uma família particularmente bem colocada desse ponto de vista, mas o meu pai em particular percebeu cedo, para ele, depois na reprodução que fez isso, o valor que a leitura e o saber, em particular o saber, tinham na ascensão das pessoas, na maneira como eram, se você quiser, melhores pessoas. E depois eu devia ser sempre, era interessada, curiosa e gostava de papel. Pelo menos é assim que me retratam, gostava de papel. Não gosto de dizer papel pintado, porque senão ainda parece crítico, mas no caso era papel escrito. Ah, depois isso vai-nos fazendo, não é? Não deve ter sido por acaso, depois estudei filosofia, como alguns de nós que estudamos filosofia. Era uma certa maneira de se preocupar com a vida, com as coisas, e os livros eram o lugar dessa procura e às vezes desse encontro, não é? Muitas vezes, de um aumento da dúvida, depois de um encontro, de um desencontro, foi assim. A primeira experiência foi vivida no Liceu de Leiria. Eu fui para lá, embora eu seja lisboeta, como professora, e quis tratar da biblioteca do Liceu, que era uma extraordinária biblioteca clássica, mas que não tinha nada para os meus alunos lerem. Eu era professora de filosofia, era nova, tinha energia, tinha 19 anos, não tinha ainda 20 anos. E eu não tinha a Alegoria da Caverna, eu não tinha o Platão, quase nada, eu não tinha o Descartes, eu não tinha o Bertrand Russell, e eu tinha 20 anos e eu queria dar aquilo a ler. Então arranjei uma geringonça que me permitiu comprar, antes do 25 de Abril, uns livros para a biblioteca, e era mesmo uma geringonça, porque era com o papel dos livros de ponta, que eram pesados e cheios de proforma, vendidos a um homem que ia lá comprar aquilo, que era marido da mulher que limpava os quartos de banho, sabe? E então, esse dinheiro que eu fazia permitia-me comprar os livros que eu queria, sem censura nenhuma, porque eu é que fazia o dinheiro, e eles estavam-se borrifando para aquilo até perceberem alguma coisa, e eu fui comprando alguns livros para os miúdos terem livros, porque era difícil imaginar que se ensina filosofia sem ter livros, quer dizer, era muito bizarro. Bom, pronto, isto é o começo de um vício que se associa às bibliotecas, um vício pacífico, que embora tenha envolvido muito trabalho, pois é a rota da vida das pessoas, das bibliotecas, com este ar muito caseiro. Vim para o Instituto, para o então Instituto do Livro, que era dirigido por Dona Alçada Batista, e isso permitiu aprender muitas coisas. Eu fiquei com o Pelour, que eram as bibliotecas das associações desportivas, culturais, que o país todo, a fazer qualquer coisa nessas bibliotecas. Depois, depois de vitória e derrota, em derrota e vitória, tive uma boa experiência que foram as bibliotecas públicas. Aliás, olha, Maria José Moura, que é a matriz dessas bibliotecas, faria hoje 82 ou 83 anos, morreu entretanto, e aprendi muitíssimo, aliás, aprendemos, porque mais tarde, no nosso trabalho, nós próprios aprendemos, ela era uma pessoa especial, muito virulenta, mas muito determinada, claro, e isso foi uma boa experiência de democracia à volta do livro e da leitura. Aliás, acho que alguns de nós aqui presentes sabemos que as bibliotecas públicas, como tudo na vida, já tiveram altos, altíssimos, baixos. Eu penso que agora estão um pouco a reabilitar-se e com grande contentamento que constato isso. Depois surgiu a oportunidade, daquela maneira que alguns de nós tínhamos de não ver nenhuma contradição entre a educação e a cultura, e perceber que só se tem público para a cultura se houver instrução e gosto. O gosto é variado, mas o ensino de gosto não é ensinar o gosto. E calharam em sorte, porque tudo isto envolve alguma sorte, as bibliotecas escolares. O projeto das bibliotecas escolares parte da Isabel, ela está na comissão que dá lugar a isso. Eu não conto assim muito bem as histórias, mas está no início. E depois junta-se um grupo de pessoas ligadas à cultura e à educação. Ao tempo, o ministro era o da Educação, o Marcelo Grilo, e era da cultura o Carrilho. Eu tinha-me demitido do lugar de subdiretora da Biblioteca Nacional e depois fui convidada por Marcelo Grilo para integrar esse grupo, e depois fica na parte executiva das bibliotecas escolares. Isso foi uma aventura gostosa, primeiro e sem qualquer simpatia, mas o mais sentimentalmente honesta que eu possa ser, foi um gosto trabalhar com a Isabel, porque, como você há bocado dizia de alguém, ela junta duas características fantásticas, que é ser muito rápida.
Acho que é meter-lhe um papel dentro da boca.
e depois, não, só nos beliscamos. E depois faz logo, não é? A coisa que ela diz está feita.
Sim.
E isso é uma coisa extraordinária, uma qualidade inigualável, para além da criatividade e de muita honestidade intelectual, que é uma coisa que sabe sempre distinguir o acessório do principal, e o acessório não conta nada.
Eu penso
nada.
Não faço, não é?
Sim, mas faz, está a pensar e a fazer, é mais até que isso, é a pensar e a fazer. E essa honestidade é importante, percebes? E nós tivemos muita alegria a fazer as bibliotecas escolares, juntarmos grupos de pessoas, estão aqui algumas ao longo dos anos, e foi uma experiência de duas décadas muito, muito, muito de muita luta, porque as coisas não são fáceis, embora nós tenhamos passado uns períodos mais generosos do que se passa agora. E depois, como eu costumava em tempos dizer, depois dessa infraestrutura montada, que eram cerca de 2.000 ou 1.000 e não sei quantas bibliotecas escolares, nasce o plano coordenado e mandado pela Isabel, que é assim a máxima possibilidade de aproveitar o que um equipamento que está no terreno dá. E depois agora voltei ao plano, mas é um acidente de percurso muito pequeno em relação àquilo que já se fez, de qualquer modo que eu faço com empenho, não é? Mas o fio condutor disto tudo é dar a ler, é fazer aquilo que permite que outros tenham aquilo que nós tomamos na nossa vida como a parte melhor do que nos deram e do que nós construímos sobre isso. E para mim é ler e escrever. A Isabel é escritora, portanto ela verdadeiramente tem esse sabor, eu não, de todo, bem pelo contrário, mas, quer dizer, a leitura sempre é escrita por alguém, não é? Eu sou uma beneficiária que não imagina viver sem que os outros compreendam o que perdem por não experimentar isso. Pois, daqui a bocado falamos de outros aspectos. Vou agora a Isabel falar.
Oh, Isabel, eu estive a ler que a Isabel, este seu gosto pela leitura, começou desde muito cedo, não é? Mas foi, o seu pai foi muito importante nessa implementação do gosto, do prazer que está pela... Que era um grande contador de histórias, não era?
Sim. O meu pai era muito divertido. E era realmente um grande, muito com uma capacidade de comunicação com outras idades extraordinária, e tinha o gozo em estar com os mais novos. E, portanto, ele contava-nos histórias, inventava, contava, desenhava nas toalhas de pano, fazia coisas assim. E, de facto, isso realmente deve-nos ter marcado a mim, às minhas irmãs, aos meus primos, à família. Mas não foi só isso. Eu na altura, nunca percebo porque é que as coisas vão andando e tal. Mas o que é verdade é que eu tive muita sorte e não sabia que tinha sorte. Como muitas crianças que, graças a Deus, têm sorte. Andei numa escola onde havia biblioteca, onde íamos todas as semanas à biblioteca, visitávamos livros, as professoras na aula liam em voz alta, livros para nós, mandavam-nos muitas vezes escrever histórias ou reescrever histórias que ouvíamos e mandavam reescrever. E isso foi andando. Eu, a primeira vez que li um livro de Filipe Pavio foi no segundo ano de escolaridade, quando acabei o segundo ano, em que eles faziam uma festa de distribuição de prémios aos alunos. Todos tinham um livro no fim do ano. Íamos ao São Luís, que era o Liceu Francês. Os franceses é tudo São Luís. Íamos ao Teatro São Luís. E depois tínhamos uns prémios e eu recebi os Desastres de Sofia, ou melhor dizendo, Les Malheurs de Sofia. E quando ia para casa, ia lendo, fui começando a ler o livro, fui lendo o livro, cheguei a casa, li o livro, e quando dei por mim, tinha lido já um livro com vários capítulos, todo fila para viu, e fui lá outra vez. E aí tive consciência, isto é fantástico, ler um livro grande. Então, isso não me esqueço, ainda tenho o livro, com aquelas ilustrações antigas coladas, não é? Que não eram impressas na mesmo papel do livro, eram coladas. Bom, e... Isso foi andando e toda a minha vida foi nessa escola, não conhecia outra. E eu acho que isso acontece com as pessoas, é que quando as coisas, a nossa vida de infância e adolescência, nós não temos muito, muito contacto com meios diferentes do nosso, imaginamos que todos são idênticos. Eu ia à casa de amigos, Se vocês quiserem, uma coisa absolutamente anedótica e estúpida, a coisa que eu me chateei muito com a minha mãe foi que fui uma vez à casa de uma amiga numa festa de anos e a mãe tinha posto um oleado no corredor em cima da carpete. A casa era parecida com a minha, tinha corredor e tudo. Só que ela tinha um oleado e nós andámos divertidíssimas, meias a escorregar ali para trás e para a frente. Cheguei a casa e quis que a minha mãe pusesse o oleado, mas não quis pôr a casa. Era muito mais ir à casa da Elisa do que a minha, porque não tinha oleado. Estão a ver? Era este género de pequenas coisas que... Bom, e na verdade eu não me percebia que havia no meu país uma diversidade social tão forte e uma desigualdade tão grande. Embora no Liceu Francês os professores eram muitos, sobretudo os da parte portuguesa, os da parte francesa, vinham de França, etc. Mas os da parte portuguesa e o próprio diretor, etc., eram todos da oposição. Pode ser todos da oposição. Eu, no segundo ano, vou lá, foi em 62, quando eu estava no segundo ano do Liceu, há 12 anos. E começámos a ouvir com os mais velhos que estavam numas greves de estudantes, etc, etc. E tínhamos uma amiga, uma colega, que era a Marcela, mais amigas. O irmão andava nas greves. E nós pensámos, eles têm razão, o nosso país é uma ditadura. Começámos a falar uns com os outros, isto é uma ditadura. Isto é uma vergonha, vivemos numa ditadura, vamos fazer greve. E fomos e pusemos-nos todas na havia rapazes e raparigas, mas eram turmas de rapazes e turmas de raparigas separadas. Fizemos todas no corredor. Quando a professora veio, era a professora de canto coral, começámos a bater os pés e dizemos que estávamos em greve, não íamos à aula. E ela foi a correr chamar o diretor. Aí nós ficámos aflitíssimas, o que é que nos vai acontecer, porque vai-nos fazer castigar, qualquer coisa. Então vinham os dois com um sorriso de orelha a orelha. E ela dizia, vi, Vê, doutor Cardoso. São democratas. Estão a fazer greve por solidariedade com os colegas mais velhos. E nós ficámos sem perceber nada do que estava ali a passar. Bom, isto só para vocês verem como era... Bom, eu andei na faculdade havia todos os movimentos académicos e isso tudo. Pronto, eu já estava relativamente sensibilizada para isso. Mas a faculdade, de facto, tinha biblioteca. Nós líamos, éramos de filosofia. Inclusivamente, eu já no liceu, muitas vezes faltava aula de latim para ir para a Buchholz. Estão a ver o género?
Sim.
Íamos para a Buchholz fazer o quê? Ouvir música clássica. Agora imaginem, havia lá até um sofá que tinha umas escutadores e tudo assim. E depois discutíamos
é
se o Vivaldi ou era o Vivaldi e Bach. Imaginem, discutir qual era o melhor compositor. Se era o Vivaldi e Bach, isto no, entre o 6º e 7º ano do liceu. Eu admito que agora muitos miúdos façam isso, nós é que julgamos que não, mas fazem a mesma, porque há muita gente muito interessante no ensino secundário. Bom, cheguei à faculdade, isto passou-se, acabei a faculdade, ainda tive umas outras atividades que não foi... Eu comecei por trabalhar no Centro de Psicologia, depois fui, quando no 25 de Abril estava a trabalhar no Centro de Psicologia, vi que, bem, estes não vão ter trabalho, porque aquilo era... orientação profissional e escolar e seleção pessoal. Eles não vão ter trabalho e eu vou procurar outra coisa, porque estes coitados não vão ter ninguém que lhes encomende nada, não vão poder pagar ordenados. E vi no jornal que havia uma coisa que se chamava Direção-Geral de Educação Permanente, que tinha sido criada.
De adultos.
Fui lá, não conhecia ninguém e perguntei se não me queriam lá. Quiseram. Agora vejam. Sim. Era a Maria, era Sepúlveda, ela chamava-se Sepúlveda, era o apelido. Bem, quis-me, mas a verdade é que estive lá, fiz logo, sou rápida, não é? Fiz logo o que ela tinha proposto e depois tipo aí 2 meses à espera que ela me desse despacho para... Porque ela andava lá nos movimentos, porque depois, a seguir ao 25 de Abril, não tinha tempo sequer para falar com o pessoal que estava lá a trabalhar. Chateei-me, fui pedir outro, para ir para o outro lado no Ministério, fui também. E andei, depois eu posso para o gabinete do Secretário de Estado, que era o Rui Graça, de Educação, como enfim, auxiliar, qualquer coisa, e depois, a partir daí, ele criou um secretariado de reestruturação do ensino secundário e eu com 20 e poucos anos, tinha acabado de cursar muito pouco tempo, fui reestruturar o ensino secundário. Agora imaginem o ridículo da situação. Mandavam-me falar aquelas pessoas que trabalhavam, que eram os que faziam os exames de estado, os grandes orientadores de estágio, que eu nem sabia nada, que havia essa hierarquia enorme na educação, explicar o que era a reforma. Eu própria não sabia bem o que era a reforma, mas lá ia ao Porto, ia aqui, ia ali, explicar, eles olhavam para mim estupefactos, o que é que veio esta miúda aqui fazer, eu lá lhes dizia, eles nem abriam a boca, porque iam dizer que o país estava maluco, e nós achávamos que íamos fazer tudo ótimo, o país ia ser fantástico, e era um período absolutamente fantástico. Bom, achei que aquilo não levava a muito, resolvi, eu estou aqui a trabalhar em reforma de educação, nunca dei aulas, vou concorrer ao ensino. Concorri ao ensino. Fiquei logo colocada. E fui dar aulas numa escola do ensino preparatório, porque eram as mais inovadoras na época. Nós podíamos escolher, isto é uma coisa incrível. Agora os professores coitados vão parar a caixa de rolha, que têm... E na altura nós até decidimos dar ao luxo qual é o nível que eu quero e qual é o sítio que eu quero. Eu não concorri à escola mais perto da minha casa, porque achei que não apetecia ir ao café e ter os pais dos amigos a perguntar-me então como é que vai a Joaninha e o Manolinho, percebe? Portanto, concorri um bocadinho mais longe, fui para os Olivais. Cheguei lá, nas primeiras aulas, perguntei aos miúdos o que é que eles já tinham lido. E fiquei com os cabelos em pé. Porque a maioria não tinha lido nenhum livro de fio a pavio. No 6º ano, 5º e 6º. Depois fui falar com os colegas, professores, e eles achavam normal. Isto era, quer dizer, eu fui descobrindo a realidade do país, já, depois fui ver, então, mas e onde é que está a biblioteca da escola para a gente poder levar ali a espala e ver se conseguir os miúdos para lerem, para poderem ler com o ritmo adequado à aprendizagem? Esta era a preocupação. A biblioteca, como a tua, havia biblioteca, porque era uma escola nova, da rede do Baga Simão, tinha
era
biblioteca,
clássica.
Mas era quase só livros para professores.
Claro.
Os livros para miúdos não eram interessantes sequer. Os livros que lá havia para miúdos, eles não... Então, eu comecei a falar com os outros professores, a ver quais eram os que podíamos conquistar, etc. Começámos a fazer as bibliotecas de turma, nas livrarias, a ver o que havia para, dentro da nossa possibilidade de compra, comprar e levar. E dali foi este movimento que se foi. Depois fui para a orientadora de estágio. Tinha uma verba de estágio para comprar livros didáticos e pedagógicos, era tudo para livros para miúdos, tudo. Aliás, depois fiz um movimento na escola em que todo o dinheiro que havia era para comprar livros para os miúdos. Íamos fazendo a biblioteca da escola e depois fazíamos feiras de livro e aquelas coisas todas que as outras escolas também faziam. E logo nesse ano, trabalhava com a Ana Maria Magalhães, começámos a escrever histórias sem dizer que eram escritas por
nós. Onde
é que
se conheceram?
Lá na escola.
À porta da escola.
Ela também é de filosofia, mas ela andava no quinto ano quando eu andava no primeiro. Eu via, porque ela era colega do Barata Amor, ela era colega do Jaime Gama,
do Molder.
O Molder era não, o Molder tinha andado comigo no liceu. Não, o Molder era mais novo.
Eu sou mais nova.
E a Filomena Molder eram mais novas. E Ana, eu não conhecia, quer dizer, via lá, já. Aquelas que a Filomena tinha para aí 11 alunos, estão a ver o género, não é?
Sim.
11 alunos no quinto ano e 20 no primeiro, estão a ver o que era. Portanto, já conhecia, sabia que era aquilo, mas não falava. Nós éramos os calores, ninguém nos ligava nenhuma. E então foi na escola preparatória Fernando Pessoa, precisamente, que nos encontrámos à porta, íamos a entrar, não conhecíamos as pessoas, começámos a falar, deram-nos as mesmas turmas, depois começámos a combinar, fazer histórias, a ver se os miúdos gostavam. Os orientadores de estágio, porque eu estava a fazer estágio, primeiro ano que dei aulas era em estágio, acharam giro que nós fizéssemos histórias, podiam dizer, não era nenhuma, agora aqui umas pessoas que nunca escreveram nada, acharam piada que fizéssemos histórias, fomos fazendo, levando para a aula, etc, etc. E depois, passado 2 anos, fizemos um questionário na escola para os outros professores. Uma coisa muito gira é que no ano seguinte, os colegas, perante quem eu sabia que tremia quando falava, até via no acetato, que a gente punha os acetatos, e via a minha mão cala,
um retrojetor. Retroprojetor. Retroprojetor, que eu usei muito também.
Via-se a tremer, a tal, a sombra da mão e tal. Era uma coisa, as pessoas estavam aqui, que eram as grandes, porque ali havia pessoas com muita, muita categoria profissional, pessoas que tinham feito tudo, programas, pessoas que eram autoras de livros escolares, mesmo. E então, enfim, nós inquietámos, mas no ano seguinte houve uma coisa fantástica, elas pediam as nossas histórias para dar nas aulas dela.
Incrível.
E nós, maravilha. E então começámos a pensar que talvez pudéssemos escrever. Começámos a escrever histórias, depois fizemos uma com a ideia de publicar, que foi a primeira aventura. Vamos a uma editora nada, uma na, outra
pois
nada, outra nada.
O Zeferino teve aqui a contar quando esteve cá com a Ana Maria Camagalhães.
E então, à quarta editora, chamaram-nos lá, nós não conhecíamos o editor, nem nada, nem eu nem Ana. Fomos lá as duas, íamos pelo caminho, achas que ele quer, achas que eles querem, aquela coisa, não é?
Era o próprio. Era
o nosso sonho. E ele, com aquele ar compenetrado que ele tem, não é? Que não gosta de ser muito expansivo para não dar aos autores a ideia de que vai comunicar e depois eles ficam tristes. Ele é uma maravilhosa pessoa.
É verdade.
Diz-nos com ar muito solene: eu quero publicar o vosso livro. E depois disse que queria publicar, mas tínhamos que fazer dois. Era um teste. Porque ele queria ver se nós éramos capazes de escrever.
Isto é que é o editor, não é, João? Isto é que é o editor.
Bem, o que é verdade é que...
Sério?
É que, pronto, correu muito bem. A nossa expectativa era fazer um livro, depois fizemos o segundo, conseguimos. Fazer 6 livros, por aí. Quando já tínhamos alguns livros,
Um dia estava em casa, telefona-me o Marçal Grilo Ministro. E o que é que ele queria? Agora vou pegar com a história da Teresa. O que ele queria era uma coisa que já se fazia nessa altura para as escolas. Havia um grupo que todos os anos fazia uma lista dos livros que as escolas deviam, todas as escolas do país, deviam comprar para...
Um cano?
Exatamente. Ele telefona-me a perguntar se eu não me importava de coordenar a equipa que escolhia os livros. Eu disse, isso importa-me. Importa-me que eu não concordo com essa maneira de trabalhar. Se você quisesse constituir uma equipa para fazermos bibliotecas escolares a sério, pode contar comigo. Agora, para fazer listas de livros e o país inteiro com os mesmos livros e não estimular a que se mude qualitativamente o registro, isso não. Eu discordo que todas as escolas tenham os mesmos livros, discordo que seja uma compra centralizada, discordo que as pessoas nas escolas não podem escolher e tal. Isto foi em quando?
Foi 80, em não, 95?
Sim,
não.
Foi, pronto. E depois, ele disse-me, olha, as pessoas da equipa, que eu, depois ele disse-me, está bem, vou pensar. Desligou.
Ficou surpreendido, de certeza.
Deve ter ficado a pensar, deve ter falado com o Guilherme Oliveira Martins, que era o secretário de Estado, que é, como sabem, também uma pessoa muito interessante e muito...
Já tinha escrito um artigo com a vergonha de não haver bibliotecas escolares quando ele estava no Parlamento, pois. O Guilherme.
E o que é que ele faz? Fora-me a dizer que sim e até me diz, olha, até tenho aqui já umas pessoas, não sei se você conhece, e... Agora tenho de dizer a verdade. Eu não conhecia a Teresa Calçado. Ele disse-me, é do outro sítio. Ótimo. Mas eu havia uma que eu conhecia que eu não gostava muito, que era já destas do Estado.
Essa já não se pode dizer o nome.
Não. E eu disse, essa aí talvez se pensar numa outra e tal. Porque era uma das pessoas que queria essa coisa do Estado. Então, para que é que eu ia logo para uma equipa lutar contra uma tendência com a qual eu não concordava? Pois tinha que lhe fazer a cabeça, se cá não conseguia. Pensei, não. Bem, a equipa foi, a Teresa e eu, foi ver-nos e amar-nos, não foi?
Eu amo-te. Agora, tu vais dizer aqui com testemunha.
Foi,
mas demos muito bem.
Mas foi uma sintonia fantástica,
que é muito raro.
Desde a primeira hora. Desde a primeira hora. Depois havia outras pessoas, era o Calisto,
era aquela chefe de gabinete do Guilherme,
era a Teresa
Gaspar.
E era...
E uma que eu não gostava.
Era uma da, sim, e era uma que era, aliás, a que eu tinha proposto.
Esse mistério nunca me tinha escrito.
Mas pronto, não interessa. Aquilo, e havia... Era este. Nós entendemos bem. Embora houvesse ali uma situação que era um bocado chata, porque nós, a Teresa e eu, combinávamos as coisas, produzíamos e levávamos propostas e o Calisto trabalhou imenso.
Trabalhou.
Aliás, nós fizemos uma coisa que foi já o nosso estilo. Nós, ela conhecia muito bem a rede das bibliotecas públicas, tinha trabalhado com a Maria José Moura e sabia como aquele modelo tinha sido realmente fantástico para poder avançar com uma rede em que se definem os parâmetros, mas que se deixa à comunidade escolher
liberdade.
Como é que quer que aqueles parâmetros sejam concretizados.
E pode, quer e pode.
Exatamente.
Porque
quer e pode.
E depois esta ligação entre o financiamento central público. E o financiamento local, municipal. Portanto, esse era o modelo que eu pensei, isto não pode ser melhor como conceito. E ela também explicou muito bem, nós tivemos a analisar aquele documento muito bem e dissemos, vamos fazer o mesmo género. Em vez de dizer o que é que as bibliotecas devem ser, é quais são os parâmetros que as bibliotecas que devem obedecer, mas repare, isto é aberto, completamente aberto. É um risco, por um lado, mas é um risco que os países desenvolvidos têm que assumir quando querem realmente dar um salto em frente, para chamar as pessoas à participação. E foi isso que foi. Pronto, fizemos assim e depois, nessa altura, corremos um enorme risco também, que foi que estivessem à frente das bibliotecas, da rede das bibliotecas, as pessoas erradas. E até houve uma altura em que havia a hipótese da Teresa não ficar a dirigir a rede. Que é porque ela ainda por cima era o Ministério da Cultura, e aquilo era no Ministério da Educação, eram bibliotecas escolares, que ela punha-se com argumentos que eu sou da cultura, não posso, não sei o quê. E tal. E eu aí fiz o que eu pude para ela ficar. Eu desconfiava que ela era uma ótima gestora de projeto, mas não sabia que era tão boa como se vai arrumar.
Agora sou eu a pôr a rolha na boca dela.
Não, não, porque a Teresa tem uma coisa, como ela desenvolveu a rede das bibliotecas escolares, foi uma coisa, realmente, que eu acho que é, quer dizer, ela tem princípios muito nítidos e sólidos, que a vida dela toda obteve. E que eu estimo muito, que é, para se fazer mal não vale a pena fazer. Ou se faz com qualidade, porque a qualidade gera sustentabilidade, ou então, para estar a gastar dinheiro e a distribuir mal os recursos públicos, então melhor é estarmos quietos. De modo que ela concebeu aquele modelo fantástico das bibliotecas terem que se auto, as escolas autodinamizar para ir entrando na rede, para poderem ter os recursos que ela, os parques de recursos, que ela dispunha para poder...
E a profissionalização dos professores de bibliotecas, precisamente, que a Teresa também foi responsável por isso.
Sim. Logo no relatório,
falavam do professor bibliotecário,
numa categoria de pessoa para governar a casa.
Pois, e então, sim. E depois foi uma luta, porquê? Porque tínhamos que, por exemplo, fazer esperas. A luta era fazer esperas aos responsáveis políticos. Estávamos ali na escada da... Havia uma conferência na Fundação Gulbenkian, estávamos nós lá na escada grande. Olha, lá vem ele! Tac! Era assim. E ali a matraquear pela escada abaixo, e aquilo, vamos ver. Depois, às vezes não despachavam as coisas e nós andávamos atrás, e, quer dizer, a Teresa é que estava a gerir, mas ela às vezes dizia, eu preciso de ti para ir, não sei o quê. Lá íamos as duas para conseguir que os recursos surgissem.
O Benken apoiou-nos no primeiro ano.
Okay.
O Benken apoiou-nos com dinheiro no primeiro ano.
Pois. Mas, quer dizer, eu acho que o Guilherme e a Teresa Gaspar também tiveram aí um papel
muito
importante. A Teresa Gaspar, aliás, teve um papel muito importante. Nós até nos chateámos uma vez com ela, se é verdade, né? Durante a... Porque ela fazia assim. Ela... É verdade, vou dizer a verdade. Nós, eu lembro muito bem dessa cena. Nós fazíamos as coisas. Ela é muito perfeccionista e muito rigorosa. Muito competente, a Teresa. Mas não a conhecíamos. O que ela fazia? Nós vínhamos com o trabalho feito e ela começava a pôr defeitos nos que nós tínhamos feito.
Mas isto era... é uma coisa que acontece frequentemente.
Acontece, mas eu não tolero. Digo já que não tolero. E então parámos e dissemos assim, olha, na próxima vez traz você o trabalho e criticamos nós.
Claro, que ela era do grupo.
Não criticar. Claro, ela era chefe de gabinete.
Assim, mas era do grupo.
Era do grupo. Sim. Tinha uma hierarquia em relação a nós. Mas nós, e a Teresa, não. Vamos fazer isto. Fizemos e então ela... Começou também a produzir, porque vinha claro. Com o estilo que eu tinha muito que fazer e ficava ali, havia coisas com as quais não concordavam e que estávamos ali a enrolar e nunca mais avançávamos, até que isto tem que ficar pronto até ao dia tal. Ficou.
Pronto. Sim, foi porque o trabalho. A Isabel cumpre os prazos como ninguém. Pois nunca me lembro de haver um prazo com que ela se comprometeu naqueles 3 meses para fazer. Mas eu não sou tão boa como tu dizes.
Depois, começámos, as coisas começaram a correr muitíssimo bem, digo-vos, embora lentamente. Mas foi uma adesão das escolas extraordinária para as bibliotecas escolares. E ainda hoje...
É isso mesmo que eu ia perguntar, Diego. E hoje, o que é que...
Porque é uma coisa... Porquê que os...
Nesse ato de tempo, não é?
Porquê que as crianças não leem? Porquê que os adultos não leem? Porquê que as crianças não leem quando são mais novas? Portanto, isto temos que responder a estas perguntas. Sim. Para poder
atuar
bem. Pois bem, quando às vezes não aprenderam a ler bem, não consolidaram na primeira fase da leitura e isso traz-lhes problemas. O plano agora até está a trabalhar muito esta questão da iniciação à leitura, com o trabalho científico, e alguns investigadores.
Espertos.
Bom, depois o que acontece é que se a pessoa não... Como é que se entra dentro do livro? É lendo.
Claro.
Ou o livro é uma caixa fechada, não é? Claro. E ou a pessoa tem o instrumento que lhe permite deslizar por aquele meio que é a palavra e a frase e o texto do escritor, ou não entra. E como é que pode entrar se ainda nunca entrou? Pode-se. Nós podemos ler alto a história, cá está. Ou ler alto até o livro inteiro, como tinha lido a minha professora português, lia às sextas-feiras, todos os dias, todas as sextas nós íamos deliciadas para a aula, porque já sabíamos que ali a ler, naquela aula, era ouvir ler. E ouvir ler, depois íamos ler mais livros, porque ela depois levava outros para nos emprestar, daquele autor ou daquele género, biografias, a Madame Curie, percebem? Este género de coisas inspiradoras, livros sobre biografias de músicos, Odisseia, coisa, mas é lido assim, só desportivamente, ler, como a Teresa gosta de dizer, ler por ler, ler. Depois podíamos conversar um bocado sobre o livro, mas era, abria-nos, revelava-nos o que estava ali dentro. Eu, por acaso, já a conhecia, porque tinha tido aquela experiência marca. Mas aquilo era fantástico, fantástico. E é por causa que a professora que eu me lembro mais de ler até não tinha uma voz especialmente agradável. Mas o sabermos que íamos completar aquilo, aquela experiência de ler um livro todo até ao fim, era fantástico. E eu queria, bati-me por isso, ler nas nossas aulas também, dar isto às crianças. Bom, o que é que acontece? Que os professores, quando começaram com a organizar bibliotecas e os professores bibliotecários assumiram essa responsabilidade de abrir essa caixa mágica aos mais novos, começaram a ter o enorme gosto de o fazer e a perceber como aquilo é uma missão absolutamente fantástica. Trabalhar com livros, dizem os psiquiatras, traz equilíbrio. Não sei se sabia. Equilíbrio emocional e afetivo, etc.
É verdade. Aliás, agora esta também é uma tendência, que é a biblioterapia.
Sim.
E este livro que surgiu dos remédios literários, que foi publicado pela Cessão, embora seja questionável, que é determinante um determinado estado de espírito, depressão, etc., que há livros que são procriados em determinado estado de espírito. Mas a verdade é que os livros, ler nos faz bem e dá-nos equilíbrio. Quando não temos o tempo de leitura, parece que nos sentimos um pouco descompensados, é verdade.
E depois há tanta diversidade que nós podemos. E essa capacidade que nós temos de escolher, e os professores acho que mergulharam e sentiram que aquilo era um projeto com metas nítidas, que se via a execução, era execuível, exigia esforço e luta, e a certa altura as escolas, as direções das escolas, começaram a ter um orgulho naquele equipamento, que era bom, que era de qualidade, que a Teresa não deixava coisas à balda e assim, um churuco e não sei o quê, tinha que ser estético, tinha que ser o mínimo para poder ter dignidade, tinha que ser feito. Depois ia às escolas e dizia, mas o que é isto? O que é que é aquela porcaria ali? No outro dia eu fui a uma escola, por acaso, fui a uma escola e uma biblioteca e fiquei absolutamente descoroçoada porque estava um desmazil que não se aguenta. E depois fui, por acaso tinha-me enganado na escola. Tinha-me enganado, estavam à minha espera. Mas fui para a escola errada. Escola disse: mas esta gente é maluca. Não só tem a biblioteca neste desmazil, quando ainda convidam pessoas de fora para ver isto. E então. E depois, entretanto, o que me tinha convidado, tu fora-me. Então, mas você está na biblioteca? Estou. Não, mas eu também estou na biblioteca. Ah, não é? Então venha-me cá buscar. Ela ali perto, fui para a outra biblioteca. Eu fiz-lhe a cabeça e disse, mas isto pertence ao mesmo agrupamento. É inacreditável. E vocês não fazem nada pela outra biblioteca? Vocês não chateiam a direção do agrupamento? Vocês não vão à Câmara dizer à vereadora da educação que isto não pode ser, que uns têm tudo e outros não têm nada? E depois ele ainda me disse uma coitada, ele até é muito bom tipo. Diz-me assim, mas aquilo é um meio muito carenciado. Eu digo, ainda pior!
Ainda pior,
não tem nada, nem sequer uma biblioteca tem. Portanto, é que isto realmente, quer dizer, ainda há muito para fazer. E depois as pessoas, quando ganham brilho, já não aguentam ver ali assim uns papéis amarfanhados no canto, não é? e que levam a que os miúdos, os livros todos, aquilo era o dia e a noite, aquelas duas bibliotecas. E portanto isto, eu acho que é isso que leva a que as pessoas tenham entusiasmado tanto com o livro. Agora o Plano Nacional de Leitura, só para dizer, foi de facto, é como se fosse uma pirâmide, não é? Sem as bibliotecas escolares, não era possível haver Plano Nacional de Leitura. Não era possível, porque são os grandes agentes de um plano de leitura na escola e depois de relação com a família e depois de ligação às bibliotecas municipais, de ligação às autarquias. A charneira é o professor bibliotecário. Depois, no Plano Nacional de Leitura, houve várias coisas, mas só para acabar esta conversa que já vos chateia, mas perguntem coisas que é muito mais giro que nós darmos para aqui a falar.
Não, perguntem.
Só para vos dizer que tive a Teresa Hério, era comissária, ela era vice-comissária.
Era isso.
Éramos as duas. Fazíamos reuniões, combinávamos, quer dizer, portanto, fazíamos tudo em conjunto. Aliás, eu dizia mesmo aos professores bibliotecários que ler mais eles era na lapela. Tinham que mostrar o ler mais na lapela. Nós não tínhamos esse hábito de fazer gadgets para pôr na lapela, mas eram os agentes da primeira linha do Plano Nacional de Leitura, e foi por isso que funcionou bastante bem. Mas houve uma coisa também que teve, por causa da livraria. Nós nunca cedemos, como a Teresa, nunca cedeu às compras centralizadas. Não cedemos às compras centralizadas para tornar mais pertencimento económico a distribuição de livros. Nunca o fizemos. Achámos que quem tinha que escolher eram os professores bibliotecários com os seus professores, com a equipa da escola, e que de preferência que fossem aos livreiros locais para os ajudar, porque são uma rede muito importante.
É, não.
Pois, agora já está.
Já estão a desaparecer.
Ainda há dias fui participar num movimento que é Salvem as Farmácias, por causa da saúde.
Sim.
Precisa de que haja uma rede de.
Sim, nós estamos aqui.
É uma rede que é incrível que existe e que desapareça. Não é? Salvem as livrarias, é muito importante.
Criámos aqui, temos aqui o mapa das livrarias independentes e criámos um selo que não é oficial. Que é o Camões a salvar o livro, pronto, e salvar o livro e as livrarias independentes, que são importantíssimas, precisamente por essa ligação. E pronto, isso é de facto, toda esta comunicação...
Um país sem livrarias é uma coisa impensável,
é verdade.
Mesmo partindo do princípio que há outras redes de compras, e sabemos que sim, e não vale a pena ser hipócritas, todos usamos por esta razão, por aquela, por gostos ou necessidades, ou não sei, mas perder aquele sentido da livraria, daquilo que se descobre sem ir à procura, daquilo que exatamente não faz parte da nossa aldeia de pensamento, não é? Que é uma coisa terrível na sociedade contemporânea. Tu estás sempre à volta, como nas aldeias, porque te mandam os gostos que são iguais ao gosto que tu procuraste, porque tudo se repete, porque tudo anda em redondo. E as bibliotecas têm essa virtude e as livrarias também, para além do que é excêntrico, do que não é falado nos jornais, que também são ordinários e falam pouco entre nós. Portanto, eu penso que na altura as bibliotecas, um bocado as públicas e depois muito as escolares, neste ambiente que a Isabel referiu, foram para alguns professores a resposta a uma vontade que eles tinham. Eles gostavam de ter aquilo. Eles gostavam da ideia de poder fazer com os seus alunos uso dos livros. Não tinham ou a habilidade ou a sorte ou aquela desenvoltura para comprar com papéis velhos ou para comprar com o próprio dinheiro ou para. Mas a partir do momento em que há um lugar que ainda por cima se transforma como uma espécie de sala de visitas das escolas, sim, que era mais bonitinha porque tinha obras, porque não sei o quê, deu a muitos professores uma ligação à biblioteca que eles próprios não sabiam que podiam ter. Porque, por outras razões, nomeadamente sociais and so on, os professores também não eram necessariamente frequentadores de bibliotecas, não são,
e não são leitores num sentido que não seja muito instrutivo. E isso que seja para além da instrução ou
das
da
matérias obrigatórias, das matérias
obrigatórias. Pois, daí o gosto pelas metas, daí essa vontade de ter tudo em cânone, porque é evidente que só a liberdade é mais cara. Sob muitos pontos de vista, não é? A possibilidade das escolhas, o trabalho que isso dá, o modo como tu te organizas para a escolha. E as bibliotecas escolares, em alguns momentos, em boa relação com as públicas, é preciso dizer, porque e nós fomentámos sempre isso. Como fomentámos sempre essa relação entre o Plano Nacional de Leitura e as bibliotecas escolares, por nada mais estúpido que num país pobre como o nosso, com tão poucos hábitos leitores e capacidades de recursos literácicos, ter qualquer vislumbre de contradição ou disputa ou qualquer coisa que não seja potenciador uns dos outros, porque todos somos muito poucos para fazer isto. E agora a questão das livrarias é igual, porque a ausência de livrarias, olha, terras e terras e terras onde não há uma livraria para si.
Não há.
Mas que terras? Lisboa!
Sim, sim.
Cada vez que nós vamos de ano a ano procurar as livrarias que havia e que há, olha, esta já não há. É. Olha, aquela por causa das rendas, a outra por causa dos turistas, a outra porque não vende.
Mas aqui também, eu agora vou ao João, não sei se também querias também dizer qualquer coisa acerca disto, porque acho também que o papel dos editores também é fundamental, das editoras, porque dar as mesmas condições a uma livraria independente do que a uma livraria, como por exemplo as FNACs, ou as Bertrands, ou mesmo as Sonai, ou os hipermercados, quer dizer, têm que ser necessariamente diferentes, não é? Portanto, tem que haver aqui uma complacência, porque sabemos que da parte das editoras há muita caixa que as livrarias independentes não têm capacidade económica para pagarem. Portanto, estamos a sofrer aqui um
tem
problema.
Tem mesmo que encontrar uns nichos de mercado.
Tem que estar uns nichos de mercado. Aquilo que me dá a sensação, e agora não quero nada monopolizar a conversa de maneira nenhuma, é que muitas vezes nós vivemos, e isto não sei se é um modo de trabalhar português, e isto sem crítica especial, de trabalharmos muitas nossas quintinhas sem capacidade de ver o todo, não é? E a capacidade de nos unirmos por uma causa comum. E eu acho que muitas vezes essa capacidade falta-nos. Essa vontade de nos unirmos por uma causa comum, e esta causa comum é a leitura, primeiro de tudo, fomentar os hábitos de leitura, e também a sobrevivência económica das próprias livrarias, não é? Temos que potenciar aquilo que a Isabel estava a dizer, que a qualidade depois gera sustentabilidade. Portanto, isso é muito importante. E agora pergunto isto aqui, porque a Teresa, já falámos também sobre isso, até num jantar com os editores, que falámos do digital, da questão do digital e não sei se é interessante, vocês têm esses números também. Nós temos todos a nossa percepção dos filhos e das escolas e de tudo o que está a passar, e do vício que está a gerar este aparelhozinho que está aqui.
Sim,
que é um vício. Até que ponto é que os telemóveis, as redes, os Facebooks e tudo isso está, de certa forma, a desertificar os potenciais leitores, ou está, de certa forma, a desmoralizá-los e a não encontrarmos um espaço de silêncio que a leitura também merece, não é? Que é o espaço de reflexão e de estarmos em retiro também.
Olha, eu tenho sobre isso uma ideia que é assim. Eu acho que nós estamos na era digital e ponto final. E mérito do plano na primeira década, digamos, na primeira versão, que nunca escondeu que o digital traz possibilidades de leitura e é também possível ler no digital como noutros formatos. A tendência deverá ser, porventura, para não cavar esse fosso, no meu entender. E penso até que muitas vezes esse fosso é mais na cabeça dos para cima dos 40 anos do que dos para baixo, porque para os outros, quer dizer, essa questão nem se põe, porque eles
já nasceram,
usam de
já
tal
nasceram nisto, não é? Não,
quer dizer, não, a internet fez ontem 30 anos.
Uhum. Pois, mas há aqui uma coisa que me parece...
Não, deixa-me só dizer uma coisa. Isto é assim, e não vamos esconder que...
É uma realidade.
É uma realidade. O que importa, então, é defender capacidades leitoras, porque então não leem lado nenhum. Quem não sabe ler, não sabe ler, e tanto faz que seja aqui, a não ser que se venha a descobrir um chip para nós lermos ou outro mecanismo qualquer, fantástico. Mas enquanto for como é hoje, mesmo avançando com algumas ideias da inteligência artificial e da robótica que vai trazer um palê para nós e não sei o quê, mesmo assim, ler e escrever são sustentação de qualquer saber que se constrói, seja ciência, seja arte, seja o que for. Mas isso não quer dizer que alguns não tenhamos a intuição e já alguns dados cientificamente provados de consequências de uma nova tecnologia maravilhosa. Coisa banal, porque todas as tecnologias, primeira revolução, segunda, terceira, quarta, mostram que as tecnologias, quando são possíveis, porque a sociedade está preparada para elas, têm malefícios e benefícios. E, portanto, muitos de nós sabemos este benefício maravilhoso, uns usam mais, outros menos, eu sou analfabeta, mas usam, abusam e deslumbram-se com isso. E bem, agora, porventura, é preciso perceber se há algumas competências que não se desenvolvem da mesma maneira, se ler extensivamente, se desenvolvem pensamento abstrato, carece um comportamento associado a mais, nem é bem o silêncio, é a paragem, a não ser hiperativo, a não ser hiper por aí fora, é não saltar tanto, é um problema de atenção que não se põe só para a ficção, mas põe-se também para os livros técnicos, porque a gente tinha tendência, a ficção é em papel, o técnico é em não sei o quê. Não, o problema é o modo como tu lês, só em digital, poder trazer uma forma de atenção e uma forma intelectual de representar o que se lê, com déficit em relação a outras. Portanto, alguns de nós, a tomar por certos alguns estudos, devemos ter isso em conta, da mesma maneira que devemos ter em conta o que representa poder utilizar este mundo inteiro num bolso. E que, portanto, não podemos continuar a dizer a um miúdo que vá a um dicionário procurar o que é que quer dizer meteorologia ou qual é a capital de não sei o quê, como ontem mostrou um exemplo na televisão. E os miúdos todos dizem, demorámos 3 horas e não conseguimos. Mas fomos ali, pusemos e depois ainda pusemos isto, porque, quer dizer, o problema que tu tens aqui é muitas vezes esta destreza que eles têm e uma intuição e uma prática, não ter back-office, que nós temos, porque já lemos os livros, porque já estudamos de outra maneira, porque já incorporamos conteúdos. Portanto, eles têm que saber incorporar conteúdos, mesmo que os tenham adquirido por outros processos, e porventura tem que ser híbrido. Agora, se nós nos pomos sempre a dizer que há aqui uma inimizade, não vamos longe, percebes? Temos que aceitar isso, não ter porventura vergonha de dizer a alguns de nós que achamos que alguns aspectos lidos em papel ou lidos de outra maneira têm benefícios, quer dizer, é ter os mesmos não preconceitos para o papel como temos para o digital.
Isto é engraçado, posso?
Sim, claro. Porque
cada época tem a sua tecnologia e nada vai ficar como antes.
Sim.
Há 30 anos. E vemos como estamos hoje. Eu então até li um artigo em que falava Sócrates, o verdadeiro, e onde ele dizia e se indignava com a palavra escrita, porque dizia que ia dar cabo da memória.
Exato. Não escreveu nada.
Nunca mais seríamos os mesmos.
Aliás, ele não escreveu
nada. Isto é uma evolução natural.
Sim, mas eu concordo com isso. Mas vocês falem agora, porque já falei demais. Eu concordo, mas eu sempre achei que quando eu comecei era a televisão. Lembras-te que estava sempre a chatear-nos com a televisão? Um dia, faz a televisão. Eu dizia, e o sol? O sol também é uma competição incrível no nosso país.
É verdade, que
para a praia, em vez de irem ler e tal.
Não é bem alemão.
Não era bem assim. Agora, o problema é que realmente esta aparelhagemzinha é tão prática, tão apetitosa, tão, tão à mão de semear. Agora desperta. Até no meu telemóvel agora aparece qual, quanto tempo é que tive por dia,
não sei. Às vezes é
assustador. Que horror, onde eu tive este tempo todo.
Duas horas e tal,
isso é o normal. Vê coisas, irmos aqui, tem uma dúvida, vai logo vir. Agora, isto para nós adultos, realmente, é mais um recurso. Agora, qual é o efeito dessa disponibilidade permanente destes utensílios,
da conectividade,
na forma como estamos a formar as nossas crianças?
Yes.
Isso é que é uma questão que nós ainda não resolvemos. Não sabemos resolver. Não sabemos,
sim.
E nem sei se vamos resolver. E inquieta-me, inquieta-me o tempo excessivo que possam passar a saltitar de coisita para coisita, que pode ser ler, ou pode ser ver, ou pode ser escrever, ou pode ser ouvir, ou pode ser... seja o que for, ou pode ser, sobretudo, comunicar.
Pois é,
comunicar aquelas coisas que... Há idades... Vocês já viram os youtubers?
Claro que
ponham lá o braço no ar quem é que já viu youtubers.
Já vi todos os das bibliotecas, veio os youtubers.
Eu já vi, dia, porque estou com crianças pequenas.
No outro dia, lá naquelas sessões que o Presidente da República tomou a iniciativa de fazer, que se chama um Palácio, que aliás é parceria com o PNL e a RBS, os jornalistas no Palácio. Eu dou comigo absolutamente estupefacta porque os miúdos do secundário, eram todos de secundário, estava tudo a discutir o UAM.
Sim, o UAM.
Por causa do artigo 13 da restrição.
Sim.
A União Europeia tem uma regulamentação que impede que o YouTube utilize conteúdos que têm direito de autor. E os youtubers vão buscar o que lhes apetece, como lhes apetece, e não sei quem põe ali, é deles e andou. E portanto, se um youtuber for apanhado a escrever de onde e não sei o que era,
pumba,
vai abaixo.
Não é diferente da nossa Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.
Agora o que é que acontece? Acontece que os miúdos do secundário estavam indignados com a União Europeia, com a regulamentação, porque achavam que queriam que aqueles youtubers tivessem toda a liberdade, que aquilo era uma forma de condicionar a liberdade de expressão.
É uma censura.
Eu nunca tinha visto o dito homem, porque ele criou e fui ver. É palavrão que chove. Nós nem somos, porque eu também dizia palavras quando era mais pequena, até fazia concurso de palavras a ver quem é que tinha mais coragem de dizer os piores. Mas, no contexto restrito em que nós vivemos com os nossos amigos quando somos crianças ou adolescentes, aquilo tem muita lógica, não é? Agora, no contexto em que se está a estimular com uma emissão permanente, depois fui ver os outros de uma casa que eles alugaram ou compraram por milhões e não sei o que são 5, depois discutem tudo. A certa altura chega ao presidente e pergunta: e o que é que eles estão a discutir?
Nada.
Eu disse: é o homem. O homem? Quem é isso do homem? E ele diz-me: eu digo, nunca viu? Não, não vi. Eu dei-lhe para a mão. Mostra-me lá. Eu estava. Então, no meio daquela sessão, imaginem o quê? Eles todos a discutir o homem e o presidente a ver o homem no telemóvel para ver o que era e podia ver. Qual era a lógica daquilo? Bom, só para vos dizer que é um bocado inquietante. Porquê? Porque o tempo é 24 horas para cada um, mas se numa dada altura da nossa mudança de desenvolvimento das pessoas, esse tempo não for utilizado para fundamentar e construir hábitos associados a determinado tipo de competências que é difícil formar, como é o caso da leitura a alto nível,
qualificada.
Quer dizer, imagine agora está ali o relato do nosso, está ali a maravilhosa relato do nosso do Gabriel García Márquez. Aquele livro é uma magia. Como é que aquele indivíduo consegue fazer um livro, escrever um livro, a relatar o dia a dia de um náufrago a quem praticamente não acontecia nada, a não ser tentar sobreviver? E ele faz uma história de cair para o lado.
Uma Moby Dick.
É extraordinária aquela história. Como é um autor que a pessoa a falar até fica...
que maravilhosa.
Só a Isabel falar aqui do relato unógrafo, apetece logo comprar. Sim. Isto é muito importante.
Se não, tiver...
não, boca a boca tem um poder manipulável, não, não é?
Quer dizer, é que a pessoa fica maravilhada com o poder narrativo, não é?
É
o boca a boca.
Ele estava
ali, estava-me
a chamar, ele
estava-me a chamar. Só que o conteúdo é
sim,
aqui.
Mas isso nós selecionamos.
Pequenino,
na semana passada, no século XX, nós esquecemos, mas nós, os nossos alunos viam 7 a 8 horas de televisão
por dia. Por dia.
É impressionante. É. Nós aprendemos, 70% do que aprendemos é aprendizagem informal. Uhum. Isto é para nos fazer pensar.
Faz-nos pensar. Claro. Muito
ou
bem.
Seja,
tanto que nós, no plano, queremos alargar ao mundo da aprendizagem informal.
Exato.
Mas não desconhecemos que a aprendizagem formal.
Não. Perfeitamente, perfeitamente de acordo. O que eu defendo,
como um tipo que cola,
o que eu defendo,
um tipo
se me permitem, é que a escola, como instituição conservadora que é por natureza, mas que vá abrindo a porta ao informal. Porque é a solução. Ou pode ser. E é muito difícil.
É muito difícil.
É muito difícil porque depois como é que se gera?
Nós gera alteridade,
a escola, sim. Aos mídias, nomeadamente.
Sim, sim.
Muito difícil.
Agora ainda vos vou dizer uma inquietação pior que tenho. Quer dizer, tenho essa inquietação em relação às crianças e à formação que estamos a fazer das novas gerações. Nós conseguimos... Eu vejo na minha família, não é? Os meus netos. Não, os pais criam regras. Das tantas às tantas, nem a abolar quanto ao iPad. E aquilo é bom. Eles já sabem que naquela hora não há iPad. No resto do tempo há iPad e aquilo que eles conseguem, têm uma relação boa com os miúdos e conseguem impor. Porque há muita gente que não consegue, não é?
Nem sabe.
Bom, uma coisa que me inquieta muito na nossa época, eu até sou super otimista, não é? Sempre fui, mas agora estou aflitíssima, Deus, com os tempos que correm. É, nós vemos o seguinte, nós vemos que o digital, não é? O digital e sobretudo o desenvolvimento de formas de trabalho em que o digital vai eliminando a necessidade do ser humano, da profissão do ser humano, não é nas atividades manuais. Já nem ponho essa questão, estar ali a acartar com coisas e vai um robô e faz, tudo bem. É em até atividades exigentes do ponto de vista cognitivo, como por exemplo fazer diagnóstico. Há programas que conseguem lá e fazem ali um diagnóstico, pois o médico está bem, mas é preciso, têm os dados já todos sistematizados, é muito mais fácil, com menos gente, conseguir um bom efeito. Depois, nós temos de facto empresas que estão a desenvolver muitíssimo a utilização dos recursos digitais para os negócios em que estão envolvidos. E o que eu vejo é que os Estados e as organizações supranacionais não estão suficientemente atentas à questão.
Mais do que isso, Isabel, tu lembras que a Amazon é quem trata os dados dos serviços secretos americanos.
Claro, sim.
Quer dizer, o problema dos data é...
Os dados
e vocês...
É os dados, mas é também a forma como o trabalho vai evoluir,
sim,
com a extinção de áreas de profissões que estão potencialmente na mesa, não é? Essa extinção potencialmente na mesa. E nós não estamos suficientemente atentos, nós... E os Estados, quer dizer, que no fundo que é, o Estado em princípio deve defender os cidadãos. Quem está a regular este desenvolvimento não são os Estados, são as empresas que estão na competição comercial. E portanto, nós neste momento, as nossas sociedades estão na mão de empresas sem que os Estados façam, por exemplo, uma coisa que era normal sequer, que era que o Facebook no Reino Unido,
sim,
pagasse,
claro,
bastante mais, claro, do que três padeiros, como dizia no Teó Rui Tavares, naquela crónica. Paga, o Facebook no Reino Unido paga o mesmo que três padeiros. Isto admite-se?
Não, não sei.
ensinado. E mais grave do que isso é a forma como somos todos manipulados nas redes. Vocês sabiam que em cada 5 tweets, 3 são bots. São bots, são máquinas que os produzem e escrevem. E nós não temos essa percepção. Somos absolutamente manipulados. No Facebook e tal.
Mas os livros do Harari, o Homo Sapiens, o Homo Deus, tratam muito bem essa questão. O Homo Sapiens e o Homo Deus, e agora também estas 21 lições para a humanidade, retratam muito bem esta ameaça que está a acontecer. Quer dizer, nós estamos a perder gestos, não é? Portanto, do ponto de vista cognitivo, nós estamos a desenvolver determinados hábitos e de gestos, atividades, e estamos a fazer com que, sem nos apercebermos muito bem, que as empresas nos estão a manipular, não é? Completamente.
Por isso é que a literacia digital e dos média é cada vez mais importante, por isso é que tem de entrar nas escolas. Sim, nós temos de saber desmontar tudo isto. É. Eu, se fizer uma pesquisa no Mac ou no Windows, a resposta que tenho é diferente.
Agora,
os preços das viagens, os preços das viagens são diferentes.
É verdade.
Usar o Mac é mais caro.
É verdade.
E acho que é mais caro. Por isso é que no norte da Europa, 70% ou 80% dos cidadãos usam VPNs. Nós, se calhar aqui ninguém sabe o que é uma VPN.
Mas não vais dizer.
O que
é?
É um programa informático que me cifra os dados que eu transmito na internet. Ou seja, nem o meu ISP percebe onde eu
já pedi umas tortinhas para fazer.
Portanto, eu estou absolutamente incógnito. De outra forma, não. Eles sabem quem eu sou e, se estiver, por exemplo, num torrent ou no Pirate Bay, eles não me deixam aceder. Se eu usar uma VPN, o meu
sabe
é meu.
Que é o torrent do Pirate
Bay. E é tão simples como isto. Estão a ver? Nos países desenvolvidos, eles dominam isto. Dominam estas técnicas. Os americanos brincam com VPNs.
Aliás, é um roubo
miúdo. Se quiser ir à China, se quiser estar na China e ter um mundo à minha volta, tenho uma VPN. Senão não vou a lado nenhum. Só vou onde o governo me deixa.
Percebe? A gente aprende quando
há
vai
um
lá.
Mundo de coisas não, que nós hoje, qualquer cidadão, deve conhecer. Só pena de estar diminuído.
É por isso que as bibliotecas em particular, e então acrescidamente as escolares, o seu focal point tem que ser a literacia nessa área.
E o adotar os mídia na sala de aula é fundamental. E é ótimo para os mídia. E é ótimo para pormos toda a gente a ler e a refletir e a saber ler.
Mas há um problema que...
saber ler.
Altera um bocadinho esse modo. Isso é bom do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da consciência de que há essa manipulação e está muito bem. Mas há um problema que é, no meu entender, da natureza da própria tecnologia, que é a sua natureza aditiva.
Sim.
E esse problema não se resolve com isso. O modo está sempre conectado. Não, nem tanto.
É que eu sou o problema nessa é matéria. Que a tecnologia está mais de acordo com o
isso
nosso...
Isso não está cientificamente assim tão provado. Ah, até porque o cérebro se adapta à própria tecnologia.
Mas nós pensamos por salto, tal como...
Sim, mas...
Como um hiperlink.
A forma...
Por isso é que nós gostamos tanto.
Sim, mas a forma de... aquilo que está relacionado com a permanente conectividade. Sempre em linha. E o que isso representa de aditivo...
Sim, mas isso tem a ver...
Tira espaço para outras coisas, tem mesmo para a comunicação.
Tereza, eu venho
tudo, não é?
Reflete muito sobre isso, até na SegurNet.
Isso
tem a ver...
Tem a ver com a natureza...
Não, e o mundo virtual é muito semelhante ao mundo físico, contrariamente ao que muita gente pensa. Quem tem objetivos no mundo físico e sabe ao que anda, perde-se muito menos do que quem não os tem. Por isso é que eu digo que é uma questão de educação. Se o aluno, se o estudante, se o jovem souber que...
É por isso que tu és mais defendido que os teus alunos, porque tens back-office. Meteste em ti conteúdo. Agora estes também... miúdos...
Mas nós podemos meter isso.
Esse é o nosso papel
porque a tecnologia está aí. Ninguém foge disto.
É verdade.
Temos de fazer isso.
Sim.
E para isso é educar com os média e para os média, não cometermos o erro que cometemos com a televisão. Lembrem-se da escola paralela francesa. Nós nunca conseguimos, e era fácil me educar com a televisão e para a televisão. Se não conseguirmos fazer isso agora com os novos mídia, estamos perdidos.
Olha, já agora vou dizer tudo
isso
ao contrário, é posso?
Isso é dos amendoins, isso é dos amendoins.
Não, mas eu disse, é que no outro dia foi lá o Arlindo Oliveira, por causa destes instintos que eu vim falar, e ele teve até a mostrar um programa que a Inglaterra, sou para estimular a capacidade de interessar os mais novos nas ciências da computação.
Sim, sim.
E, entretanto, eu fiquei assim, nós cá em Portugal estamos a dormir na forma. Agora é o contrário. Porquê? Nós,
eles chegam
ao ensino superior e no ensino secundário não há nada. Não. No ensino secundário não há nada. É uma vergonha. Agora,
temos é a brincar.
Temos um bocadinho no primeiro básico e no secundário. Nós devíamos ter a possibilidade de ter a alternativa para aqueles que gostam sem ter motivação, poderem ter uma. Que poderem substituir algumas coisas pela computação, que não se pode falar mais, está já muito cheio, é substituir, dar opção para depois termos uma massa crítica maior para aqueles que, na verdade, podem dominar esses recursos do ponto de vista de quem os faz, e não de quem os
utilizador recebe passivamente.
Pateta como nós fomos.
Quem os recebe passivamente, não é? Portanto, tornamos mais preparados para isso.
Eles no técnico têm pedidos de emprego para pessoas que tenham formação nessa área. Diz que são dezenas de milhares de pedidos. Dezenas de milhares.
E quem programar, o país que souber programar, domina o mundo. Já hoje, não é assim para trás. Por isso é que hoje...
Está tendo que estar atento, senão estamos dominados pelos que programam, que estão ao serviço de organizações que só veem à frente o seu próprio lucro e estão-se nas tintas fases cidadãos. Isso é muito grave.
Claro. Verdade.
Na Revolução Industrial, a certa altura, perceberam que tinham que proibir o trabalho infantil.
Sim.
Aquilo estava a gerar um desequilíbrio incrível
por
utilizar as crianças no trabalho, não é?
Nossa,
e nós temos que fazer qualquer coisa para ver se dominamos desta forma.
Dos objetivos que foram firmados, a Europa não atingiu nenhum, a Europa está velha.
Também eram errados. Está bem.
Se calhar, mas nós nos 100 maiores sites do mundo, ou portais, chamem-lhe o que quiserem, a Europa não tem praticamente nenhum, tem meia dúzia, se tanto. E era para ter mais de 50%. Nós entramos numa escola,
já
e
quero
ver aqui mais professores como eu, um equipamento informático, tecnológico, que seja made in Europa. Não há um. Tudo americano. Tudo Cisco. Nós não.
E depois, agora nem sequer pessoas de informática decentes. Não é? Porque alguns temos, muito bons. Mas são aqueles que são convictos e são militantes. Porque se forem bons, vão para as empresas.
Claro. Há muitos professores iriam contratar.
Por isso é que estava a dizer tudo ao contrário.
Pensar.
Nós não podemos descurar isto, mas ao mesmo tempo temos que saber quais são os riscos que este novo mundo
tem. Se forem no ensino público, vão para as finanças.
É. Não, mas vamos, porque se nota nas escolas já. É prioridade, prioridade nos miúdos que vão para a finança e para a economia. Uma atitude.
Ah, é?
Não, vou para a autoridade tributária, porque a autoridade ganha mais. Ganham mais.
Prioridade aos professores. Está a haver dificuldade com a colocação de professores.
Bom, mas agora temos que dizer que vamos ter melhores empregos.
O editor já fugiu.
Para não lhe perguntares mais como é que se
Não, porque nós falámos nisso até no último jantar, sim, em que viemos a falar sobre isso, porque, na verdade, eu sinto muito isso, porque fui professora, fui editora, quer dizer, andei um bocadinho nestes circuitos e senti essa dificuldade, e muita dificuldade também, a fazer com que os alunos se apaixonem pela leitura. O que não é assim tão complicado se nos esforçarmos, e nem é preciso esforçar tanto.
basta mostrarmos muitas vezes a paixão pela leitura. E sermos leitores. Porque
é,
é um bocadinho mais difícil.
Eu
mas
e Isabel,
na verdade,
temos um pacto sobre isso, não podemos falar dessa matéria.
Mas na verdade, quer dizer, aquilo que eu também tenho uma certa curiosidade é saber até que ponto, por exemplo, na era do digital, estamos a perder leitores. Quer dizer, se essa estatística está a ser feita, se não está a ser feita.
O Plano Nacional de Leitura está agora, já começou. Retomar alguns dos estudos que foram interrompidos e um é exatamente sobre os hábitos de leitura dos jovens, que vão, atingem os estudantes do ensino universitário, claro, os jovens até aos 20 e não sei, não quero errar, 20 e pouco, porque um dos problemas que tens é que os miúdos vêm do secundário, como a Isabela há bocado disse, e a ideia no ensino superior é de que tu só tens que estudar aquilo que é curricular. A ideia da leitura para além daquilo é de uma debilidade imensa que se vê na participação deles, na forma como atuam, nos livros que leem ou não leem.
Não, é verdade. Mas é uma coisa que eu notava, e notava isso muitas vezes, é que, por exemplo, eu dei aulas no secundário, e a verdade é que para além do cano do currículo, dos livros obrigatórios que tínhamos que dar, e não havia nada a fugir, quer dizer, acabava por estimular muitas vezes conversas à volta de outros livros que elas é que escolhiam, por exemplo, e a diferença era enorme. Portanto, a partir daí, sem questionar qualidade, autor, tema, etc., quer dizer, dar essa liberdade era essencial. Agora, o que eu vejo, e acho que todos nós vemos no nosso dia-a-dia, e a Margarida também estás, com certeza, no teu dia-a-dia, nas tuas idas à escola e também como escritora, não é? Percebemos que há poucos leitores verdadeiros mesmo, que não há uma linguagem comum da escrita, dos livros. Não entram muitas vezes nas conversas o que estás a ler, o que é que tu pensas acerca disso. E isso eu gostaria que também pertencesse muito mais às nossas esferas do cotidiano, não é?
Mas hoje, por exemplo, estive numa escola em que uma professora, os alunos dela falaram imenso sobre livros e sobre problemas que estavam nos livros e falaram sobre um monte de coisas. E ela no final veio-me dizer, sabe, foi o dia da poesia e a minha turma, sem eu saber, pediu uns minutos e então todos eles tinham escrito um livro com poemas que eles próprios ilustraram para me dar. Estes são os professores que estão a mudar cabeças, não é? Porque ela diz, eu gosto tanto de lhes ler poemas. E eu disse, pois, mas a culpa é sua, não é? No fundo, de receber, não é? Não... E lembro-me de uma vez estar numa escola secundária em que a professora que me tinha combinado andava a correr de um lado para o outro e quando vamos às secundárias vamos logo a tremer, não é? Porque raramente corre bem, é muito complicado. E vieram os outros professores com aquele ar, pois sabe, eles não leem, não pronto e tal. E estava eu a pensar, porque é que eu fiz tantos quilómetros para vir para aqui? E de repente ela junta-se ao grupo e diz, de que é que estavam a falar? E eles, olha, da leitura dos nossos alunos. É tão bonito, não é? É tão bonito. Aí quando eles me dizem, professora, tenho que ler o que eu li ontem. E me leem partes do livro. É outra forma de estar na leitura. Desculpem, somos muitos professores, mas a verdade é que professores que não leem não podem pôr ninguém a ler. Não é possível.
A nossa paixão também acaba por se transmitir. Porque ela diz, mas tu tens tempo para ler? Tens tempo para ler? Eu não tenho tempo.
Temos um, já dissemos a Isabel.
Para dar um
clube
exemplo.
De leitura.
Bom, os clubes de leitura.
Mas nós completamos, nós sabemos que somos especialistas em muitas coisas, mas na prática, trabalhamos como.
Quer dizer, mas também as energias também acabam por se contagiar, não é? Eu acho que.
Também precisa ter muita confiança na, que a Luísa disse, na seriedade com que tens uma parceira, digamos.
Sim.
Tem uma vice-comissária, somos duas comissárias, melhor dizendo, A Elsa não está aqui porque foi vender, ler mais da saúde a Braga. E nós as duas, e está aqui várias colegas do plano, também temos isso, quer dizer, a propriedade da ideia já foi.
Claro, sim.
Eu acho que isso, os bibliotecários, as pessoas bibliotecárias, têm isso. É uma coisa que se vê, que eles ficam contentes por aquilo que acontece e não por aquilo que eles próprios fazem. É por aquilo que vê que está acontecendo e que está naquela atmosfera que é criada sem estar com preocupações de.
Sim, do protagonismo.
Exatamente.
Exatamente. É o bem-vindo.
O protagonismo é do que é a Aniel ou é da Rede Biblioteca Escolar.
Eu lembro quando estava a escolher uma professora da primária que chegava à sala de carica. Mas como é que eles abrem a sala de carica? E isto já está a tirar.
Então, isto deixava completamente a pensar assim, pois precisamente por isto.
Pois é, uma coisa
assim. Mas obrigadíssima. Obrigada. Foi muito bom.
Obrigada a todos.
Não, foi a todos.
Foi a todos.